Estamos apresentando Aplauso. Estamos mostrando parte do repertório do CD Goma Laca. O álbum é uma coletânea de regravações de músicas feitas entre 1920 e 1950. Quem conversa com a gente é a pesquisadora do projeto, Bianca Maria Binazzi. Bianca Maria, no bloco anterior a gente falou sobre música brasileira no exterior. Uma curiosidade do CD Goma Laca é a música Minervina, que é da trilha sonora do filme O Cangaceiro. Esse filme é de 1953 e é o primeiro filme brasileiro que teve destaque internacional.
A Minervina é uma das joinhas do disco. Talvez ela nem tenha tanto essa coisa da afro-brasilidade, mas ela chegou a gente, na verdade, pelo Milton Nascimento. Ele gravou uma música, A Lua Girou, que todo mundo canta, e ninguém sabia que essa música era, uma canção de domínio público, né? Então ela remete a gente a essa coisa da oralidade. O mais especial da Minervina foi que nós encontramos a Vanja Orico esse ano no Rio de Janeiro. A Vanja está viva e contou algumas histórias do cangaceiro, né? O cangaceiro teve um compositor, Zé do Norte, que fez toda a orientação na trilha sonora do filme, buscando temas de cangaceiros mesmo, músicas de tradição popular, né? É muito emocionante ouvir essa música, como ela é cantada no filme Cangaceiro, que ela é como se fosse uma música que a população canta baixinho, não é uma interpretação de cantor, né? Parece que é uma música que está meio no inconsciente de todo mundo ao longo de todo o filme. E depois a gente encontrou essa música no disco de 78, Rotações, da Vanja Orico, que para a gente foi uma surpresa ouvir a Vanja cantando em 78 Rotações, e mais uma surpresa poder encontrá-la e conversar sobre essa gravação, né? E é importante para a gente trazer essa música no disco Goma Laca, justamente para as pessoas perceberem que ela vem muito antes do Milton Nascimento, né? Ela vem de muito antes também, de 53, muito antes da Vanja Orico. É uma canção de tradição popular que passou de pai para filho, de filho para pai, uma criação coletiva, talvez.
Então vamos ouvir Minervina, música de domínio público, na voz de Karina Burr.
Caíste em meus braços, traçou no céu um compasso, a lua girou, girou. Traçou no céu um compasso, bem que eu queria fazer um travesseiro dos teus braços, bem que eu queria fazer travesseiro dos meus braços. Só não faz quem não quiser um travesseiro dos meus braços. Travesseiro dos meus braços. Só não
ouvimos Minervina, música de domínio público, com Karina Burr. Há uma diversidade enorme de ritmos no CD, e muitos deles não são muito conhecidos.
Acho que esses ritmos não são muito conhecidos porque o samba ficou conhecido como o grande gênero brasileiro, né? O ritmo genuíno brasileiro. Só que, na verdade, o samba ele tem um pouquinho de cada um desses ritmos. Eu acho que o samba foi uma fórmula aí meio comercial, também nesse tempo, nos anos 30, onde estava se construindo uma cultura popular, uma música popular brasileira. Mas ele tem um pouquinho de maracatu, ele tem um pouquinho de jongo, ele tem o choro, ele tem embolada. Então é uma forma de, como o próprio Letieres Leite, que é o diretor musical do disco, ele fala, vamos encontrar o DNA do samba, né? Onde que estão, que formulinhas são essas, e entender que essas formulinhas vieram da África, sim, e se transformaram aqui no Brasil. São ritmos que você não encontra na África, né? São ritmos que vieram da África, se misturaram, se transformaram numa coisa nova que é brasileira, mas não é aquele ritmo como o samba, que é a carteira de identidade da música brasileira, né? Nosso cartãozão postal.
O comandante de tudo isso é o maestro Letieres Leite, que é da Orquestra Rumpilés, bastante conhecida em Salvador. Bianca Maria, fala um pouco do trabalho dele.
Nossa, a coisa mais fascinante é ver como o Letieres Leite trabalha. A Orquestra Rompilés é um projeto que ele faz há muitos anos, também buscando a raiz da música brasileira, reconhecendo as claves rítmicas afro-brasileiras. Ele tem um trabalho muito profundo com o ritmo. E foi importante trazer ele para o nosso projeto, justamente porque, às vezes, ele dá mais essa cara africana, afro-brasileira para a música, que às vezes todo mundo acabou pasteurizando ela em forma de samba. Isso principalmente nos discos de 78 RPM. Às vezes o Letieres ouvia um samba e botava um ritmo de Ijexá, Ilu, ritmos que na Bahia são muito mais frequentes e conhecidos. Aqui em São Paulo a gente não tem tanta familiaridade com eles. E o Letieres todo mundo devia ter a oportunidade que nós tivemos de ver como ele cria, como ele compõe os arranjos do disco, porque ele trabalha, como ele diz, com o método africano de ensino, né, que é um método da oralidade. Então não é que ele fez os arranjos das músicas na casa dele, escreveu partituras e entregou para os músicos, não. A gente se reuniu todos os músicos no estúdio, alguns deles ainda nem se conheciam, nunca tinham tocado juntos. O Lettieri sentiu a energia de cada um e na hora ele ouviu as músicas e foi criando e regendo os músicos durante a criação. Então a música nasceu, ele fez com que todos os músicos participassem dessa gestação dos novos arranjos. E ele não teve nenhuma preocupação, nem ele, nem o conceito do Gomalaca tem essa preocupação de ser fiel com a gravação original. Na verdade, o que a gente quer é recriar, entender o que aquela música diz pra gente nos tempos atuais. Então, aconteceu muita mudança do ritmo, os instrumentos. Ele realmente sentiu que cada música estava dizendo, não só para ele naquele momento, mas para todos os músicos envolvidos.
Estamos chegando à última parte do programa. No próximo bloco, a pesquisadora Bianca Maria Binazzi conta como foram escolhidos os 4 cantores que participam da coletânea Gomalaca.
Estamos apresentando Aplauso.